Mais que amigos, entrevista.
Hoje trouxemos no início do nosso programa a Palavra de Deus e nós vamos continuar falando sobre a Bíblia. Este ano de 2024 é o ano da oração, conforme convocação do Papa Francisco. A Lexio Divina é um exercício de escuta pessoal da Palavra de Deus e podemos, dessa forma, organizar a nossa vida de oração e corresponder esse chamado do Papa Francisco. Hoje o nosso convidado para falar a respeito, trazer para a gente orientações a respeito, né, desse momento oracional da Lexio Divina, como, né, fazer a leitura de uma forma eficaz na nossa vida e no nosso cotidiano. A ficha dele é bem extensa, deixa eu apresentar aqui. Nosso convidado, ele é doutor em ciências da religião, escritor, palestrante, professor universitário, fundador da Rede Catequista em Missão, atua na preparação para catequistas e evangelizadores, é também membro da Sociedade Brasileira de Catequistas, que é vinculada à CNBB, e é consultor de catequese da Paulus, e pela Paulus também tem alguns livros, né, algumas publicações editadas, né, pela Paulus. E a gente vai conversar com Altieres dos Santos, o professor, né, Altieres, sobre a Lexio Divina. Deixa eu cumprimentá-lo. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Priscila. Tudo bem com você?
Tudo jóia, graças a Deus. Desculpa ter te deixado aí de molho um pouquinho.
Imagina. Prazer estar falando com você, com todas as pessoas que nos acompanham também.
A gente é que agradece. Muitas pessoas, quando a gente fala no mês da Bíblia, sobre a Bíblia, a gente fala muito sobre a Lexio Divina e como a gente pode colocar isso, né, na nossa, no nosso dia a dia. E como que a gente pode fazer isso de uma forma eficaz? Porque, às vezes, a gente tem o costume realmente de falar da Bíblia somente no mês de setembro, que é dedicado à Palavra de Deus. Mas a gente tem que colocar no nosso dia a dia e entender que a Palavra de Deus, ela é constante e é uma comunicação com Deus todos os dias. Como é feita a leitura orante? Como é que a gente pode trazer para os nossos ouvintes, de uma forma, né, mais fácil até para se compreender, o que é a Lexio Divina e como é feita a leitura?
Bom, vamos para uma definição primeiro. Leitura orante e Lexio Divina são diferentes. É engraçado, para muitas pessoas acaba sendo um sinônimo, e talvez uma culpa disso seja de alguns escritores de catequese que acabam confundindo as duas coisas, mas não são a mesma coisa.
Ah, então é bom que você até esclarece aqui para a gente.
Exato. A Lexio Divina é a parte mais antiga. Ela é tão antiga que ela já é algo praticado pelos judeus. Nós temos um grande bispo, infelizmente já falecido, Dom João Martins Evangelista Terra, inclusive foi bispo auxiliar, sim, de Brasília, um homem sábio, tive a oportunidade de conhecê-lo em duas ocasiões, e ele escreveu o melhor livro de Lexio Divina que existe, chamado Lexio Divina. Bom, ele conta toda a história, mas o que é uma coisa interessante, a Lexio Divina deu origem, por exemplo, ao longo da história, a várias formas de oração que a gente conhece. Quem nunca ouviu falar dos exercícios espirituais de Santo Inácio? Uhum. Por exemplo, o retiro de silêncio, rebaseado em um dos quatro degraus da Lexio Divina, que é a contemplação. Agora, a leitura orante, Priscila, a leitura orante é uma variação dos três primeiros degraus da Lexio Divina. E ela é outra coisa, mas por que é diferente? Já dou, então, agora as coordenadas para entender a diferença. Colocando de um lado, de outro, Lexio Divina e leitura orante, nós temos a primeira que é antiga, a segunda que é nova. Uhum. A Lexio Divina só pode ser feita com a Bíblia, a leitura orante pode ser feita com o texto da vida de santo, com o missal, com o catecismo, enfim, com o poema. Por outro lado, a Lexio Divina é introspectiva, subjetiva. E a leitura orante, ela é, eu vou usar a palavra que mais se adequa, que ela é extrovertida, não no sentido de que ela é engraçada ou gaiata, não é isso. Ela fala de questões objetivas, fora do indivíduo, enquanto a Lexio Divina fala para as regiões interiores do coração. Tem muitas diferenças, na verdade. E a principal delas talvez seja que a leitura orante pode ter variados degraus, não quatro. Nunca, uhum, tem quatro, porque ela nunca terá contemplação. É difícil que haja uma leitura orante com contemplação. Mas um pouco é isso. Não sei se estou confundindo ou ajudando, mas se você me permite, Priscila, Eu tenho um canal no YouTube e tem muitas coisas sobre Lexio Divina lá, ensino a fazer e tudo mais. Prego retiros para as irmãs, para os padres, para catequistas, sempre ensinando sobre Lexio Divina. Então, e claro, além disso, tem os meus livros que vocês podem encontrar na editora Paulus. O recente que foi lançado agora chama-se Anjos, Presença de Deus. Passa depois na livraria Paulus, fala que eu dei um para você de presente e ficarei muito feliz em tê-la como minha leitora. E lá é um livro de Lexio Divina sobre os textos onde há a participação angélica.
Acho que a Lexio Divina, ela já tem uma percepção mais interior, eu acho que até uma descoberta, então, do nosso, de uma forma com que a gente se conheça, é um autoconhecimento, para que a gente consiga, de fato, exteriorizar tudo isso, né? Então, eu acho que é um caminho mesmo, porque hoje a gente não consegue parar para meditar, né? A gente não consegue parar para contemplar. Então, acho que o autoconhecimento ele vem justamente para a gente ter, né, essa forma mais correta, né, de até fazer essa Lexio Divina de uma forma mais certa, né?
Exato. Embora na nossa cultura hoje, quando se usa a expressão autoajuda ou autoconhecimento, muita gente fique assim um pouco intrigada, talvez pensando, nossa, mas isso daí é alguma coisa séria? Reparem bem que, embora as expressões hoje estejam sendo até utilizadas por grupos que querem ganhar dinheiro, na verdade, o autoconhecimento, exatamente o que você disse, Priscila, o autoconhecimento é o primeiro passo para um processo de conversão. É impossível que qualquer ser humano cristão comece um processo de metanoia, de mudança interior, se ele não tiver consciência de onde é que o calo aperta mesmo, onde é que eu preciso tirar a minha carapaça. Sem o autoconhecimento, não tem jeito. E a Lexio Divina torna isso possível.
Agora, como você disse que há degraus, que funciona como se fosse uma escada mesmo, né, para nos preparar para esse exercício espiritual de escuta da palavra. Quais são esses passos?
São 4 os degraus clássicos. Embora a expressão Lexio Divina seja do século II, que a gente tem um registro lá no século II, com Orígenes, que é um santo padre do início do cristianismo, lá no século XII nós temos um monge misterioso, mas muito sábio, muito santo. Esse monge chamado Dídimo foi quem colocou aqui, ou Dionísio também, ele foi quem colocou os 4 passos para a gente. Então, os 4 passos são a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Tem uma curiosidade aqui, que é o seguinte, dentre os 4 degraus, o único degrau que tem um pouco mais de esforço é o degrau 2º, da contemplação. A leitura é algo simples, a oração é algo imediato, a contemplação não depende de nós, mas de Deus, mas a meditação depende. E aí que entra a capacidade de você, como evangelizadora, como padre, como catequista, como pregador, saber conduzir bem a meditação.
Eu ia falar agora que os monges devem fazer isso com uma propriedade maravilhosa. Olha só, quem trouxe para a gente, então, o conhecimento desses 4 passos foi um monge. Agora precisamos ser monges para conseguir fazer isso com êxito? Não, né?
Negativo. Olha, eu vou te falar de umas pessoas que encontrei já ao longo da vida. De todas as classes sociais, já encontrei militares fazendo a Lexio Divina antes de sair para a ronda, na madrugada. Já encontrei pessoas de rua, em situação de rua, que gostavam de fazer a Lexio Divina embaixo do viaduto, aqui no centro de São Paulo. Bom, já encontrei pessoas em processo de conversão, muita gente. Não é difícil. Na verdade, faço uma comparação para todo mundo de casa entender. Tenho certeza que quando a gente fala, vamos rezar um terço na vizinhança, aquela casa que nos recebe, coloca uma mesa, coloca flores, pode colocar um comes e bebes depois, mas sabe organizar direito e sabe, como dizem as nossas senhoras da comunidade, sabe puxar o terço, né? Puxa o terço bonitinho. Hoje, o que acho que faz falta é que as pessoas não têm a prática de rezar Lexio Divina, porque nunca foi preciso, nunca foi da nossa cultura tanto. Se as pessoas aprenderem, fazem como uma prática diária. E todo mundo que faz, Priscila, diz, nossa, que coisa boa, não posso mais ficar sem isso.
Agora, como você disse, todo mundo pode fazer e é possível se fazer. Mas eu acho que muitas pessoas que estão em casa agora ouvindo essa conversa, muitas delas falam, eu não sou estudiosa da Bíblia, então muitas vezes eu não sei compreender o texto bíblico. Como fazer isso?
Aqui nós temos uma questão que é interessante. Vou recomendar a primeira coisa para todo mundo. Primeiro de tudo, a gente tem que ir atrás das fontes. Não tem como eu saciar minha sede se eu não vou atrás de uma fonte. Primeira fonte que a gente precisa é uma boa Bíblia, uma boa tradução da Bíblia. E eu vou falar uma coisa como professor de Bíblia. Por favor, em casa, você que ouve, me acolha com carinho, tá bom? Que eu sou um missionário católico muito sério. Mas não é toda tradução bíblica que dá para a gente fazer Lexio Divina, não. Tem algumas que eu não recomendo, mas eu não vou falar o título para não deixar ninguém aí triste, né? Porque às vezes a gente fica triste, nossa, eu tenho essa Bíblia desde a infância.
É mais comum, né?
Pois é, mas aquela tradução é uma tradução precária. Ah, agora eu vou recomendar algumas, então vamos falar da forma positiva. Tem uma Bíblia muito boa para quem gostaria de se aprofundar no conhecimento bíblico, que chama-se Bíblia do Peregrino. Ela é uma Bíblia muito densa, tem muitas notas de rodapé. Ah, o que, que é isso? Nota de rodapé? Nota de rodapé são os comentários que tem embaixo do texto explicando. Essa Bíblia é ótima. Outra Bíblia muito boa, que agora é recente, chama-se Bíblia Palavra Viva. São Bíblias católicas, essas duas são da Paulus. Uhum. Tem alguma outra também de alguma editora, mas essas são as melhores. Ah, mas o preço delas é mais do que R$50. Sim, é mais do que R$50. É aí que você que está me ouvindo, eu vou falar para Priscila primeiro. Você tem madrinha de crisma, Priscila? Deve ter, né?
Tenho.
É agora que você vai falar assim, bem, sua madrinha, me dê R$100 aqui. Você vai falar para ela. É uma brincadeira para quem está em casa entender. Claro, se vocês querem a Bíblia...
É um grande presente, né?
Pede de presente, sim. Deixa já na lista de presente lá para quando for aniversário. É um ótimo presente. Primeiro passo é esse. Agora eu resumo a história, né? Para fazer uma Lexio Divina bem aproveitada, é bom sim conhecimento bíblico. Não tem como, e vou dar dois exemplos aqui para vocês entenderem, não tem como fazer uma Lexio Divina bem aproveitada se a gente tem um mínimo de conhecimento. Por exemplo, reparem que no livro, no santo livro de Cântico dos Cânticos, tem alguns elogios curiosos que o amado faz para a amada, que não são impronunciáveis hoje. O amado, em determinada etapa da narrativa, diz assim, minha amada é como a égua do carro, dos carros do faraó. Para a época é um elogio formidável, mas não se aplica. Por que, que eu estou dando esse exemplo, meus queridos e minhas queridas amigas e amigos? Porque ler a Bíblia ao pé da letra é um erro gravíssimo, uhum. Porque a Bíblia não foi escrita para essa cultura, por isso você precisa de uma mediação. E claro, a igreja oferece isso. Inclusive no meu canal, Priscila, lá no YouTube, Altieres dos Santos, tem um curso bíblico gratuito. Não um, não. Tem muitos, aliás. Só fazer. Milhares de pessoas fizeram já. E é ensinamento da igreja. Mas, respondendo a sua pergunta, que me alonguei muito aqui, precisa de um bom conhecimento, sim, para fazer um bom aproveitamento.
Tem que ter um investimento.
Precisa.
Né? Porque, às vezes, a gente investe em outras questões e, quando fala-se da fé, a gente pula longe. A gente vê pelos encontros, formações, cobrou um pouquinho mais a taxa ali de inscrição, o pessoal já chia, já fala. A gente já sabe aqui porque a gente divulga muitos eventos. E a gente sabe como as pessoas correspondem, mas também tem pessoas que não respondem da maneira que deveriam, né? Porque a gente precisa ajudar. E a gente precisa ajudar quem tem disponibilidade de formar. Hoje nós precisamos investir realmente nisso. Ó, vamos ver se a gente aprendeu aqui direitinho, Altieres, para ver se a gente conseguiu entender. Nesse começo de conversa, nós entendemos que Lexio Divina e leitura orante não são a mesma coisa. Então a gente já entendeu aqui que a Lexio Divina precisa passar por esses quatro passos e chegar à contemplação. Isso a leitura orante não ofereceria para a gente, porque até mais, né, fontes poderiam ser usadas ali. E a Lexio Divina, a palavra de Deus, é o recurso principal. Aprendemos?
É isso mesmo. Você deu uma boa síntese para nós. É isso mesmo.
Porque eu percebo aqui, como comunicadora, a dificuldade das pessoas. Muitas vezes por isso, né? Muitas vezes não tiveram uma boa catequese, uma boa formação, nem sabe o que é catequese, não passou né, pelas formações das catequeses da vida. E às vezes a gente precisa ser o catequista aqui que muitas pessoas não tiveram. Então, quanto mais a gente aprender, melhor. E nunca é tarde para a gente começar. É sempre importante entender que a palavra de Deus, ela é comunicação diária e é um alimento realmente para a nossa alma. Acho que hoje nós precisamos nos alimentar mesmo da palavra de Deus, porque é uma comunicação direta com o céu. Os autores sagrados, eles trazem para a gente muitas respostas, e hoje o tempo ele é isso, né? Nós temos um pouco curto tempo para aprender mais, cada vez mais, e sobre a palavra de Deus, né? Então isso é muito, mas muito importante. Eu queria que você repetisse para mim o seu canal no YouTube, porque eu vou até me inscrever agora aqui, porque eu preciso entender mais. Eu acho que é uma necessidade nossa, né?
Que bom, que bom. O meu canal no YouTube é Altieres dos Santos. Eu tenho um portal também, é o portal altieresdossantos.com. O meu nome é com Z, Altieres, Z, A-L-T-I-E-R-E-Z dos Santos. Tem um portal também, que tenho lá uma parte dos cursos abertos, alguns, acho que tem mais de 30. O último, o grande curso que eu dei o ano passado, foi o do Catecismo da Igreja Católica, mas teve vários. Sim. Completei agora 50 cursos abertos de boa duração. E esse mês que vem, Priscila, se você me permite, vou começar um curso aberto, que significa que não tem custo nenhum, de alto nível, que é o mesmo curso que eu dou na pós-graduação, de História da Igreja. Vai ser um curso que tem 4 meses de duração e já tem muitos inscritos, vale a pena.
Será pelo YouTube?
Será pelo YouTube, com certificado. Nosso certificado tem CNPJ, ninguém vai precisar pagar nada, venha fazer, vale a pena.
O pessoal está me perguntando aqui sobre o nome das Bíblias. Olha, a gente já começou a sacudir o povo.
Vamos falar então. Uma Bíblia que eu recomendo, além das duas que eu falei, falo o nome delas de novo, falei do nome da Bíblia do Peregrino e falei da Bíblia chamada Bíblia Palavra Viva. Tem também a Bíblia de Jerusalém, só que tem um detalhe, ela é mais para estudo linguístico do que para compreensão. Ela seria numa etapa 2 ou 3, talvez, né?
Tá bom, então Peregrino, Palavra Viva, o Altieri está falando que a Bíblia de Jerusalém, a tradução, ela tem uma questão mais de entendimento da tradução do que realmente, de fato, da Lexio Divina, né? Para aprofundamento, né?
Exato.
Então, o pessoal está aqui, eu tenho a de Jerusalém, olha isso. Ah, continua, mas tem a outra, não tem problema nenhum.
Isso. É bom que a gente tenha várias traduções. É bom, a gente pode... Quem é evangelizador, Priscila, quem é pessoa de vida apostólica, que precisa preparar uma homilia, uma reflexão, um retiro, uma pregação, uma catequese, é bom que tenha várias. Tem, assim, até de outras, assim... Claro, não de outras religiões, mas edições... como, por exemplo, a Bíblia Pastoral, que é mais simples, ou a da CNBB, que é simplesinha, até a Ave Maria, né? Porque a tradução da Ave Maria, ela tem problemas de tradução. Aí é onde a gente fica, nossa, meu Deus, mas não fale assim, não.
Não fale assim, eu tenho um apego emocional pela Ave Maria, eu tô até com ela aqui aberta agora.
Ah, então, é a minha primeira Bíblia. Aliás, a minha tem uma que está numa caixinha de cristal, porque foi minha madrinha que deu, e eu não tenho só uma, não. Eu tenho logo 5.
É a minha
ela
também.
Não pode ser usada no estudo, é claro. Mas ela nos acompanhou por tanto tempo, né?
É. Ó, o pessoal que já bom. Me mandou o seu canal aqui, meu filho, porque o negócio aqui, opa, é rápido. Júlio já enviou. É esse aqui? É isso mesmo, Júlio. Olha, o papo tá muito bom, a gente pode até marcar depois, o Altieres, pra gente poder conversar sobre outras questões da palavra, da Bíblia, até a respeito do seu próximo curso, a gente pode falar um pouquinho mais a respeito, não tem problema nenhum, mas a gente agradece muito, acho que hoje foi realmente um tira-dúvidas aqui, né? Uma orientação bem mais profunda a respeito aí do assunto Lexio Divina, porque eu acho que a gente conseguiu sacudir o povo aqui, olha, a Jaqueline, o pessoal tá aqui, gente... Que legal, eu quero saber mais sobre isso, quero o nome do canal, o nome das Bíblias, meu Deus. Eu vou anotar tudo e vou enviar aqui, tá, gente? Pode deixar, pode confiar em mim, eu vou encaminhar até o link do canal do Altieres para vocês. A gente agradece muito, viu, querido? Obrigada mesmo.
Obrigado, se precisar, conte comigo. E se você quiser, um dia desses, apareça também no meu canal para um bate-papo sobre comunicação e evangelização. Sou jornalista também.
Oh,
e sempre
que legal.
A gente tem a alegria de receber jornalistas lá. Até digo, Priscila, a Igreja Católica precisa ouvir os seus jornalistas, viu? A gente vai mudar muita coisa, a gente conseguir na evangelização ouvi-los. Então, obrigado por essa oportunidade e vocês que acompanharam também. Foi um prazer estar com vocês.
A gente agradece. Obrigada, um abraço para a Cleane, que sempre traz boas ideias aqui para a gente. O pessoal da Paulus, muito prestativo, sempre nos ajudando a trazer bons assuntos aqui para o programa. Obrigada.